Uma pessoa disse que seu pai, quando estava encarnado, prejudicou muitas famílias e que eles sempre estão sofrendo consequências de coisas passadas. É que existe o karma individual de cada um, que é individual, não é? Mas existe também o karma familiar. Esse karma familiar pode ser anterior à formação da família. Então, quando pessoas se reúnem na mesma família, aquilo já subentende um karma entre eles, karmas que eles têm que se dividir entre eles. Então, existe sim karma familiar. Segundo o mecanismo de união daquela família, o karma familiar pesa mais para uns do que para outros, por causa do karma individual de cada um. Então, quando nós criamos uma família, nós somamos o karma de todos com o nosso. Então, isto existe sim. E se Santiago de Compostela, na Espanha, ainda é um lugar de energia positiva? Muitas vezes a energia se retira de um certo lugar da Terra. A Terra tem vários pontos energéticos, né? A energia pode se retirar de um ponto energético, mas pode permanecer a forma pensamento da humanidade sobre aquele lugar. Então a energia já pode ter saído de um lugar, mas o lugar ainda funcionar como energia, por causa da forma pensamento que se cria e que se alimenta. Então a energia vem da forma pensamento e que não é eterna. A uma certa altura, isto tudo vai diminuindo de intensidade. E uma pessoa diz que se sente em grande abandono e tem muita dificuldade em entrar em contato com seu eu interno. Se isso seria a noite escura da alma? Não. A noite escura da alma é um processo da alma que reflete aqui. É um processo da alma que, a uma certa altura, tem a ilusão de perder o contato com a mônada, porque a mônada está passando por processos muito intensos e a alma então tem a ilusão de que não está tendo contato com a mônada. Isto é um processo da alma. E se uma pessoa é muito coligada com a alma, ela sente esse reflexo. Ela também sente um certo abandono, se ela é coligada com a alma. Mas se ela não é coligada com a alma, ela passa por isso sem perceber ou percebendo muito pouco. E o fato de a pessoa se sentir abandonada, isto é um fato da personalidade e não tem nada a ver com noite escura da alma. E como trabalhar a baixa estima de uma mente que exige a perfeição? Então, se a sua mente é assim tão impositiva, você use aquela disciplina que Ramana Maharshi ensinou. Você diga continuamente: eu não sou a minha mente, eu sou minha alma. A gente repetindo: eu não sou a mente, eu não sou a mente, eu não sou a mente, até que isto se implante na consciência, a alma vai poder fluir melhor. E a gente passará a usar a mente para aquilo que ela serve. Mas a mente não deveria dar opinião sobre nós. A mente deve ser usada para coisas práticas e para coisas que nós precisamos da energia mental, mas não estarmos influenciados demais por aquilo que a nossa mente nos diz. E qualquer dificuldade com a mente é aplicar o exercício de Ramana: eu não sou a minha mente, eu não sou a minha mente. Até você ter clareza sobre isso. E aí você passará a usar a sua mente, mas sem que ela influencie sobre você. Aliás, Ramana não dizia só isso, dizia que o exercício é mais completo. Eu não sou a minha mente. Eu não sou as minhas emoções. Eu não sou o meu corpo físico. Este é o exercício todo. E quem faz esse exercício vê o quanto ele é eficiente. E uma pessoa há 30 anos que sonha com joias, que ela está comprando, que ela está vendendo, que ela está usando. Nos sonhos, as joias podem estar simbolizando as nossas ilusões. Então você procura conhecer, não é? A sua vida interior, o seu ser interior. Procure um contato com seu ser interior, que esses sonhos com joias vão acabar. E uma pessoa pergunta se estar encarnado neste momento, portanto, com a possibilidade de enfrentar as dificuldades que estão por vir, se isso é uma bênção, se isso é um karma, ou se isso é uma punição. Bem, isto pode ser sim um karma, como pode ser que alguma alma tenha escolhido nascer nesta época para servir nesta época. Que realmente o serviço nesta época é muito amplo, muito especial, em muitos níveis. E há almas que se ofertaram para estar nesta época, para ajudar no processo de harmonização ou para ajudar no processo de socorro, de ajuda para aqueles que necessitam. Então pode ser por karma que a gente está nesta época, como pode ser por oferta da alma. E uma pessoa pergunta se o ser resgatável é aquele que já vive exclusivamente para cumprir os pedidos da alma. O que nós chamamos de ser resgatável, em muitos textos, são aqueles que têm possibilidade de ingressar nos padrões vibratórios da Terra futura. Nós não estamos falando de resgate de um outro ponto de vista. Não estamos falando de resgate da alma em muitos textos, mas são aqueles que podem ingressar no padrão vibratório futuro, da Terra futura. E uma pessoa pergunta se o ser resgatável, levado de corpo físico ou não por uma nave, se ele atravessará um processo diferente do processo da morte. Quando o ser é retirado do corpo na hora do resgate e o corpo permanece, ele não passa pela experiência normal da morte. Sempre que uma nave laboratório ou uma outra nave, está participando do processo da nossa desencarnação, há casos em que nenhuma sensação o indivíduo percebe, como se nada estivesse acontecendo. Então, se uma nave resgatam de nós, deixando o corpo aqui, nem o corpo e nem quem sai tem sensação nenhuma a respeito daquilo. Isso eu posso falar porque, quando eu fui transmutado, para não dizer que nada senti, eu senti um ponto aqui atrás da cabeça. Senti a presença de um ponto, só isso. E tudo que eu era foi embora, e tudo que eu sou chegou. Foi uma transmutação. Eu não senti absolutamente nada. Nem fisicamente, nem emocionalmente, nem mentalmente e nem etericamente. Nada, como se nada tivesse havido. O que aconteceu foi que, antes disto acontecer, eu tive conhecimento que ia acontecer. Quer dizer, eu sabia antes, Sabia antes, tanto assim que pedi confirmação. Isto vai acontecer? E me confirmaram, vai. Aí eu pergunto, daqui a pouco? Porque estávamos indo. É, daqui a pouco. Então fomos conversando até lá, depois ficamos quietos, e eu senti um ponto aqui e pronto. E depois eu perguntei, mas eu vou sentir alguma diferença? Assim, vai, devagar você vai, muito gradualmente. Sua consciência vai mudar muito. Foi o que aconteceu. De forma que ninguém tem que se preocupar com isto, ninguém tem que se preocupar com a dor do resgate, porque quando vocês derem pela coisa, vocês já estão do lado de lá ou já estão lá onde tem que ficar e vão perceber isto depois. Claro que isto não exclui que alguém tenha consciência do que está se passando e isto será a experiência de cada um. Pois não. Os grupos de almas estão nos planos internos, não no mundo das almas. É uma meta desta humanidade que tem alma, não? É uma meta cada um reconhecer o seu próprio grupo. Porque são raios. É uma meta cada um ir reconhecendo o seu próprio grupo. Então nós temos que informar muito a respeito da existência dos grupos de almas, que é para que as mentes tenham clareza sobre isso, se interessem por isso, aspirem por isso, não? E comecem a se elevar para chegar nesses grupos, onde nós também estamos. Mas é um trabalho reconhecer isto. Mas para isso precisa se falar a respeito dos grupos de almas. As mentes têm que se colocar esta questão. E como cada alma está ficando consciente no seu próprio grupo, o trabalho da mente vai ficando unido ao trabalho da alma. E o nível de relacionamento dentro de cada indivíduo com ele mesmo e com os outros muda completamente. Porque uma coisa é você considerar quem está em volta de você, seu amigo, seu filho, seu neto ou sua mulher. Outra coisa é você considerar almas. Isto é outra coisa. Isto muda completamente o relacionamento. Nós não estamos habituados a isso. Nós nos vemos como personalidades, como seres humanos. Temos até nome, nós nos conhecemos por nome, não nos conhecemos por vibração, conhecemos por nome. Estamos nesse ponto. Então, precisa que haja um trabalho realmente, de você começar a considerar o próximo uma alma. Isso vai suscitar no próximo a energia da alma dele. E aí vocês vão estar num outro nível de relacionamento. Muda completamente o relacionamento. Todas as coisas da personalidade, todas as coisas daqui, todo o mecanismo da vida passa para um outro plano e entra uma outra realidade de relacionamento. Entra um outro tipo de relacionamento. Porque você está considerando o outro uma alma. E aí essas almas começam a fluir e muda tudo mesmo. E há almas que se agrupam em torno de raios. Do primeiro ao sétimo, não? Se agrupam em torno de raios. E cada grupo que se aproxima mais dos raios vai estimulando outros. Então vão formando verdadeiras estruturas de grupos de almas. E nós temos o nosso caminho é ir nos encontrando dentro desses grupos. Nos encontrando, porque só assim este planeta pode ser um planeta sagrado. Enquanto aqui na sua superfície estiverem vivendo seres humanos, simplesmente, isto vai ser assim como está. Agora, para que estarem vivendo seres identificados com as almas e se relacionando como almas, isso se transforma num planeta sacro. Então existe um trabalho nosso nesse sentido. Trabalho nosso. Pois não.
Isso é uma coisa pré-definida, pré-estabelecida, ou o fato de eu ter um interesse ou evocar determinada energia vai fazer com que eu me aproxime de um determinado grupo relacionado a um raio?
Isso. Se a sua alma, lá no nível dela, está consciente dessas coisas, e se ela, no nível dela, está buscando o seu grupo, ela passa isso para sua mente. E aí você tem clareza disso aqui. Então precisa que primeiro esteja acontecendo isso no nível da sua alma. Aí ela vai passando e você vai encontrando essa situação aqui. E à medida que você for conscientemente trabalhando isto aqui, isto vai acontecendo mais livremente lá. É um trabalho nos dois níveis. Mas não pode começar aqui se não começou lá. Então, todos os que estão atentos para isto, todos que podem conceber isto, é porque já estão vivendo isso lá, de alguma forma. E agora aquele nível já passou para o consciente, e a pessoa aqui já está se preocupando com isso. Então, vai formando também um outro relacionamento grupal aqui. Vai intensificando, vai sendo cultivado e aprofundado o relacionamento entre as almas em grupo e entre os grupos, e isto vai refletindo aqui, vai mudando toda a sociedade. Muito bem. E uma pessoa diz que quando ela deita para dormir, antes de entrar no sono, ela com muita frequência já está tendo as visões dos lugares, de tudo o que acontece durante o sono. Isto é, ela tem consciência do sono antes do corpo adormecer. É que você vai contatando o plano astral antes do cérebro físico adormecer. Você já vai entrando em contato com aquele plano, de forma que você vai como que sonhando antes do cérebro dormir. Isto pode acontecer. E como se pode explicar a relação kármica entre irmãos gêmeos? Se isso é uma semelhança física ou também emocional em outros planos? Não, os gêmeos são indivíduos diferentes, cada um é um indivíduo. E se existe alguma impressão de serem gêmeos, isto é porque houve um relacionamento em vidas passadas. Houve um relacionamento muito apegado em vidas passadas, ou houve algum envolvimento entre aqueles dois seres em vidas passadas. Mas pelo fato de serem gêmeos, não. Pode haver gêmeos que nem se lembrem do outro. E pode haver gêmeo que seja envolvido com o outro. Isto depende não de serem geminados, isso depende do que se passou entre eles nas vidas passadas. Então, esses casos não são iguais. E uma pessoa está trazendo o pensamento seguinte, que ela leu no dia de hoje. É preciso deixar de ser capaz de trair. Como se nós fôssemos todos traidores, né? Basicamente traidores, e que precisamos deixar de trair. O que significa isto? Trair espiritualmente é você não viver conforme a sua consciência. A traição é você não viver conforme a sua consciência. Então você já sabe certas coisas, você já conhece certas leis e não vive. Vive diferente. Isto é traição. Por isso é que se diz que a humanidade é traidora. Porque podia estar muito mais adiante, como vida externa, inclusive, se vivesse aquilo que já aprendeu. A humanidade dá desculpa que os corpos se habituam, que então ela não pode viver. Mas com ou sem corpos habituados, usando um pouco o primeiro raio, a gente consegue. E uma pessoa está citando aqui vários pontos do planeta que são considerados polos de sobrevivência. E ela está perguntando se esses lugares estão incluídos nos mapas da página 69 e 71 do livro O Campanário Cósmico. Esses mapas estão também no livro de Mictlán. Esses mapas são gerais. Esses mapas não são precisos. Tanto assim que nos mapas não há o nome das regiões que correspondem hoje a eles. Isto porque não se pode fazer uma previsão exata destas coisas. De forma que os mapas são para se ter uma ideia geral. Mas não se poderia marcar nesses mapas que foram apresentados as regiões especificamente. Mesmo porque, quando existe uma transformação na crosta terrestre, há uma parte da transformação que é rápida e uma certa região. Mas o resto da transformação vai chegando por partes, vai chegando por fases. Nunca a destruição de um continente é feita toda de uma vez. A Atlântida, para desaparecer, levou milhares de anos. Foi sendo aos poucos. E partes da Atlântida ainda estão aqui. Parte do Brasil é ainda a antiga Atlântida. Nós não sabemos se isto vai seguir a Atlântida, não é? Ou se não vai seguir a Atlântida. Mas existem partes da Atlântida no Brasil. De forma que a Atlântida não foi embora completamente. E se vê isso no temperamento dos brasileiros, de algumas regiões. Então, isto é sempre um processo de milhares de anos, não? Por isso é que os mapas não podem ser precisos. E nessas coisas, existe sempre o lado opcional. Então, existe o lado geral e o lado opcional. Então, para essa parte da Atlântida ter ficado no Brasil e existir até hoje, é sinal que era uma parte opcional que poderia ter afundado ou não. E não foi, até agora. Uma pessoa pergunta se a doença, os erros e a morte não fazem parte integrante da natureza divina, por que essas coisas atormentam tanto o homem? O homem está se demorando demais nos níveis em que essas forças atuam. O homem está se demorando nos níveis em que a doença existe, em que os erros existem e em que esta chamada morte também existe. Na hora que o homem transcender esses níveis, não vai mais haver essas questões. E uma pessoa pergunta: como é que uma pessoa pode permanecer tranquila quando se vê diante de uma morte iminente para ela? Bem, se nós já compreendemos que a morte é apenas um momento em que se faz uma passagem para um outro estado de consciência, e a morte é necessária porque nós não podemos ficar eternamente na vida física. Nós temos que passar períodos, ciclos, na vida astral, na vida mental e fora do corpo físico, para fazermos outras experiências e termos outros ensinamentos. De forma que quando a gente entende que a morte é uma passagem para um outro estado, e que depois, através do renascimento, se for necessário, vamos retornar aqui, isto é uma questão da gente se trabalhar neste sentido, da gente se preparar. Se a gente está aqui, se preparar para partir. Sempre isto, não precisa estar diante da morte iminente. Isso se devia fazer desde que se nasce. Se devia saber que o próximo estágio é do outro lado. E quem está do outro lado, também, se for o caso, ir se preparando para um novo estágio aqui. É como você ir e voltar. Agora, cada vez que você vai mais liberto de todas as coisas do plano físico. E quando você vem mais compreensivo diante do trabalho que você vai ter aqui no plano físico. Agora, como ter certeza, é a mesma pergunta, como ter certeza de que a vida continua? Como fazer dessa informação uma realidade cotidiana? Bem, a certeza que a vida continua, nós podemos ter se começamos a experimentar, começamos a trabalhar a vida de sonhos. Então, se nós nos habituamos a sonhar, acabamos com a prática do sonho, acabamos percebendo que existe vida em outros níveis, independentemente do corpo físico. Tanto assim que quando sonhamos de forma organizada, quando sonhamos de forma inteligente, nós estamos ali conscientes de que estamos vivendo e não estamos usando o corpo físico. A educação das crianças, a educação dos jovens, devia incluir tudo isto. Porque uma criança é recém-chegada no plano físico, de forma que ela traz nela muita tendência para se recordar de onde ela veio, e ela traz muito mais facilidade para tratar destes assuntos. Mas a educação de hoje não inclui estas coisas, e uma criança só aprende coisas concretas, só aprende coisas materiais. Dizem que precisa ensinar a criança a se encaminhar na vida, como se a vida fosse só aqui, não é? De forma que as crianças crescem muito mal educadas. E quando tem uma certa idade física, aí o eu superior já está mais encarnado, o corpo físico já está mais denso, já se solidificou completamente, o cérebro também já se solidificou um pouco mais, e aí fica mais complicado para experimentar estas coisas, para ter a vivência destas coisas. Então, como nós não somos educados assim, não é? Não há um cultivo do sono, do sonho, enquanto somos crianças. Isto não nos é passado, isso não nos é tratado, não tratamos disso. Então, depois que a alma encarna completamente, não? Depois de 14 anos, a alma está completamente encarnada. Aí o cérebro também está completamente concreto. E aí nós vamos precisar trabalhar mentalmente, vamos precisar imaginar, não é? Vamos precisar refletir. Mas mesmo assim, se pode, se a gente tem um real interesse por estas coisas, e se for benéfico para a nossa evolução naquele momento, nós podemos até fazer a experiência da desencarnação durante um sonho, não é? E irmos nos preparando para isso. Agora, cada ciclo tem a sua finalidade. Então nós estamos passando um ciclo aqui encarnados, porque aqui temos que aprender algumas coisas que só se pode aprender aqui. Por exemplo, certas coisas que nós temos que aprender com respeito ao corpo físico e ao serviço à matéria física, nós só podemos treinar aqui, só estando aqui. E outras coisas, nós só podemos treinar e aprender estando do outro lado. E cada um de nós vem com uma data marcada para voltar para lá. E esta data é marcada considerando o trajeto que o nosso corpo físico tem que fazer, o que nós temos que aprender, o que o corpo físico tem que transformar, o que nós temos que aprender a transformar. Então isso é como uma aula. E cada um de nós tem uma certa capacidade ou tem uma certa necessidade de estar por mais ou menos tempo nessa aula. Depende da necessidade do indivíduo. Então, assim é marcada a data de volta, que a mente não conhece, mas o eu superior conhece, a alma conhece. Então, quem tem dúvidas a respeito disso, quem tem alguma dificuldade, deve pedir luz ao eu interno, deve pedir luz à alma, porque a alma está sempre pronta a atender a esses pedidos de ensinamento. E eu conheci casos em que o indivíduo estava já se aproximando da hora de desencarnar, e ele já sabia que ia desencarnar porque havia um processo físico que estava bem determinado. Então, como ele sabia que ia desencarnar, ele se pacificou muito com esse assunto. Ainda encarnado, adormecia, experimentava a vida do outro lado, fazia suas experiências do outro lado e voltava. E vivia mais um pouco aquilo que ele tinha que viver ainda aqui. E ele fez várias incursões ao outro lado. Experimentou a vida do outro lado. De forma que quando chegou a hora dele se desligar completamente, ele já estava até meio familiarizado com o que ele ia encontrar. Todas essas coisas dependem de cada indivíduo. Isto não é igual para todos. E tem indivíduos que até desencarnam sem perceber. Indivíduos que desencarnam e chegam do lado de lá e não sabiam que estavam desencarnados. De forma que com cada um acontece uma coisa. Nós teríamos que ter fé que para nós acontece o que é necessário para a nossa aprendizagem. Então, aquilo que acontece conosco é aquilo que nós precisávamos. Ninguém vive gratuitamente. Cada coisa que nos acontece, cada situação na qual o karma nos apresenta, é aquilo que nós precisamos. E se nós compreendemos isto, e depois de compreender, aceitamos, porque tem gente que aceita mesmo sem compreender. São pessoas abertas e que passaram por isso muitas vezes e já têm uma certa experiência de encarnar e desencarnar. Então não precisa compreender muito. Mas aqueles que precisam compreender, tratam de compreender, procurem as explicações que precisam e depois se entreguem a isto, aceitem isto, porque aí vão vivendo o processo bem conscientemente. Há processos que nós vivemos não conscientemente, vivemos um pouco mecanicamente por karma, e há outros que nós vivemos bem conscientemente. E aí, quando vivemos bem conscientemente, aprendemos muito, não? E damos valor à vida. Damos valor a esses diferentes estágios da vida. Aqueles que não têm interesse pela vida, ou que não encontram beleza na vida, são aqueles que não querem aprender. São aqueles que não têm interesse em aprender. Porque se tiver interesse em aprender, a vida nos ensina a cada momento. Agora, cada momento que nos acontecem coisas, a nossa tendência é reagir. Aí, quando a gente reage, perdeu a oportunidade de compreender quase tudo. Então, precisa não reagir, precisa aceitar o que vem, porque em seguida nós começamos a aprender muita coisa com aquilo. Mas se não aceita, de imediato, começa a ser subtraída parte da compreensão. E fica só aquela coisa kármica que era necessário viver. Aqueles que estão passando pela experiência de conhecer o outro lado e voltarem, e depois conhecerem mais um pouco e voltarem, como acontece com alguns durante o processo nos últimos dias ou nos últimos tempos. Esses são pioneiros. Esses estão abrindo caminho para nós todos podermos fazer esse trabalho bem conscientemente, tanto durante o sono quanto na hora de desencarnar. São pioneiros que estão fazendo isto, abrindo caminho para nós outros. Mas tudo isto é baseado no fato de que nós considerarmos que são etapas, a vida aqui e a vida lá. A vida é única, é a mesma. A vida não se interrompe, a vida prossegue. Nós estamos em vida consciente como alma há milhares e milhares de anos. Nunca nossa vida se interrompeu. E nesses milhares de anos nós já fomos e voltamos centenas de vezes. Precisa que a gente aceite isto, que é para poder realmente ir experimentando, ir vivendo, se for o caso de termos essa experiência.